Fala pessoal, tudo bom? Impressionante como o mundo tá efervescente. Loucura aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, França. Olha para algum país e você vai ver alguma coisa importante seriamente fora de balanço. Ou o Estado que deixa os cidadãos de orelha em pé, ou grandes conglomerados que deixam os consumidores de orelha em pé, né? É como naqueles filmes B, né? Que o teto e as paredes parece que começam a se fechar. Você tá vendo, mas não tem lá muito o que fazer, né? Porque tem a nossa vida e a gente tem que trabalhar, pagar conta, aquela coisa toda. Então, deixa as paredes mexendo, uma hora a gente faz alguma coisa. Enfim, um mundo muito complexo, mais complexo do que nunca. Mas o Estado, aquele Estado com E maiúsculo, mais do que nunca tem deixado o seu compromisso de lado. E é o quê? Esse compromisso é resolver as questões dos cidadãos, né? Inclusive cidadãos que financiam o Estado. Principalmente essa ideia, né? E do nada, também mais do que nunca, passou aí, decide coisas por você, sem voto, sem permissão, sem mandato, fazendo a percepção das pessoas cada vez mais clara que o que a gente chamaria aí de democracia, na verdade, está virando apenas um jogo de cena. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Deep State, o estado que odeia você.
Bem-vindos a mais um Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 78 e a gente vai falar hoje sobre o estado que a gente, como cidadão, né? O cidadão que paga, mas não tem controle. Vai falar sobre o tal do Deep State. E é engraçado a gente falar desse assunto, porque a expressão Deep State é quase tão massacrada e revista como a ideia de fake news. Mas é algo que não é novidade como princípio. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que quanto maior o Estado, maior as chances dele sair do controle do cidadão. O limite do Deep State é o regime autoritário, né? De esquerda, inclusive. É isso mesmo, se você for pensar no limite, a União Soviética era o Deep State descarado. Cidadão não mandava em nada e eles não tinham pretensão nenhuma de fingir que o cidadão mandava em algo, nem fingiam que tinham eleições para que a população tivesse alguma percepção de poder, tá? Tava tudo na mão deles. A lógica do Deep State é percebida em todo lugar. Agências nacionais de informação com mandato para bisbilhotar a vida alheia, burocratas tomando decisões de acordo com seu ponto de vista, sem seguir regulações do próprio Estado que, teoricamente, ele representa ou é funcionário e que você paga. Então imagina, por exemplo, que, sei lá, você tem uma fazenda de porcos e uma determinada posição política e ideológica. O cara lá da agência sanitária não concorda com seus pontos de vista, sabe que você é financiador, vamos dizer, de um candidato que ele despreza, vamos dizer, só fazendinha de porco aí, tá dando uma grana para você, sei lá, financiar a campanha do Bolsonaro, né? E voilà, ele percebe que ele tem a possibilidade de interferir no processo político tradicional se sabotar as suas licenças sanitárias, dizendo que a sua criação de porcos não segue o protocolo 986, a linha F, tá? Pronto, acabou. Caiu o seu faturamento e aí você vai ter que decidir. Continua apoiando o seu candidato ou continua com seu negócio vivo? Bom, mas para falar em negócio vivo, deixa eu fazer rapidinho nosso jabá aqui. Para quem não fez ainda ou está chegando pela primeira vez, bem-vindo ao Saindo da Bolha. A gente pede que passe lá no site da gente, o www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, e principalmente seguir a gente também aí no nosso canal do YouTube, clicando lá para receber notificações, sininho, aquele diabo todo. Pede também para fazer um share aí nas redes sociais, por favor, o pessoal dá uma escondida a gente nas redes sociais, então as outras pessoas só vão saber que o Saindo da Bolha existe se você der um share aí de vez em quando, gostando do episódio especialmente. Pede também para vocês fazerem o Boca a Boca Sarado, que é uma ferramenta utilíssima. Conta para seus amigos, vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina, urra de ódio do politicamente correto, tá bom? Finalmente, a gente passa, como sempre, o nosso canal no Telegram. Para vocês anotarem o endereço, clicar lá e passar a fazer parte, porque às vezes somem com as coisas a gente no Facebook, pelo menos lá no Telegram tá tudo bonitinho, no Telegram e no Getter, tá? Mas pega o endereço do Telegram aí, é bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Na dúvida também, quem tem a tendência de esconder a gente é o Getter, tá? GETTR.com. Vocês procuram lá Saindo da Bolha e tem o perfil da gente também, a gente posta tudo, tá bom? É isso aí, jabá feito, vamos pras cabeça, vida que segue.
Christine Lagarde.
A Christine Lagarde saiu da iniciativa privada para assumir um ministério francês aos 49 anos, tá? A Lagarde sempre foi ligada ao partido de centro-direita francês, Republicanos, ou a versão antiga dele, antigamente chamava União Movimento Popular. Ela gostou muito aí da vida pública e acabou ficando. E aí, em 2005, então, ela começou como ministra já na vida pública dela. Em 2007, ela passou a ser a cabeça do poderoso Ministério da Agricultura e Pesca francês. E de lá, ela já emendou também para o Ministério da Economia, Finanças e Indústria e só abandonou a carreira no governo francês em 2011. Ou seja, ela entrou em 2005, fica 6 anos. Trocando aí de um governo para o outro, trocando de ministério para o outro. Ela saiu em 2011 porque ela passou a ser a chefona do Fundo Monetário Internacional. Então, carreira poderosa e meteórica. Tudo poderia cheirar muito bem, se não cheirasse mal, tá? No seu processo de renovação, quando ela já era gerente do FMI, explodiu um escândalo, digamos assim, gordinho, tá? A Lagarde foi condenada por negligência criminosa quando ela falhou em defender os contribuintes franceses em um processo contra o bilionário Bernard Tapie. Ele cobrava do governo francês a bagatela de 400 milhões de euros por sentir uma prejudicada numa negociação, não vale a pena esticar demais aqui. E a Lagarde, ao invés de recorrer e continuar lutando aí pelos direitos dos contribuintes franceses, ela, não, deixa pra lá. E o cara catou 400 milhões de euros e ficou, obviamente, claro, mais bilionário. Há quem diga que não é culpa dela, que foi pressão do Sarkozy, que era presidente na época, mas o fato é que ela era a ministra e foi a ação, aliás, a ausência de ações dela na defesa do contribuinte francês, que fez com que 400 milhões de euros escorressem aí pelo meio dos dedos dos contribuintes e fosse parar no bolso do Bernard Tapie. E não foi uma coisa lícita, tanto é verdade que ela foi condenada por negligência criminosa, mas, nunca recebeu pena alguma por isso, tá? Poder é uma coisa linda, se você sair com um sabonete do supermercado, mesmo que você tenha se distraído, você tá frito, mas uma pessoa pode ter um caso de negligência criminosa e ser bem relacionada no Estado e não acontece nada com ela, uma mancadinha dessa, tá? Mas enfim, dá pra ver que a Lagarde tem uma coisa muito interessante, ela tá circulando aí há muito tempo, então, junto às pessoas mais poderosas do mundo. Tanto é que em 2019 ela saiu do FMI e passou para ser a presidente do Banco Central Europeu. Pois bem, por que estamos contando tudo isso? Porque em uma recente entrevista para o World Economic Forum, ele mesmo, ela deu uma entrevista para o cabeção lá, o Klaus Schwab, aquele que tem cara de vilão de filme de Hitler, né? E ela falou uma coisa tudo a ver com o que a gente mencionou no episódio anterior do Grande Reset, que é o episódio 35 do Saindo da Bolha, está disponível lá no podcast, mas não, só em áudio, tá? Ah não, ele tá no YouTube também, o Grande Reset, episódio 35. Ela tá dando uma entrevista em um determinado ponto, o Klaus Schwab faz a seguinte pergunta para ela. Vou lá, aspas. Quais seriam as implicações do combate às mudanças climáticas, na preservação da natureza e da biodiversidade para o nosso modelo econômico? Isso é a pergunta do Klaus Schwab. Ele continua. Muitas pessoas temem que nos custe e venha com uma redução no nosso estilo de vida e em nossa qualidade de vida. Podemos combinar um impulso em direção a uma economia verde com custo econômico? Ou seja, evidentemente que sempre que se fala desse tipo de assunto, está falando em penalizar aí a classe trabalhadora. Vamos ver a resposta dela. Aliás, você vai pensar ela respondendo o seguinte. Olha, desculpa, Klaus Schwab, eu sou o presidente do Banco Central Europeu E meu papel aqui é manter basicamente estabilidade da moeda e controlar a inflação. Então vamos parar com esse mambo jumbo aí de coisa climática que eu não tenho nada com isso, certo? Mas ela responde assim. Aspas para a resposta da Lagarde. Ah, são ótimas perguntas. Deixe-me abordar o primeiro ponto. Que papel os bancos centrais podem desempenhar na luta contra as mudanças climáticas? Essa é uma questão altamente controversa. Existem alguns pensadores tradicionais que acreditam que os bancos centrais deveriam ficar completamente fora desse negócio e se concentrar exclusivamente na inflação e na estabilidade de preço. Sim, claro. Mas eu discordo disso veementemente. No Banco Central Europeu, fechamos e concluímos a nossa revisão da estratégia, a primeira em 17 anos, e tive a sorte de ter todo o Conselho do Banco Central Europeu concordando unanimemente que a luta contra as alterações climáticas deve ser uma das considerações que devemos ter quando determinarmos a política monetária. Portanto, pelo menos o Banco Central Europeu é de opinião que as alterações climáticas são um componente importante para decidir a política monetária. Tá? Pois bem. Mais para frente ela solta o seguinte. Ela de novo Lagarde. Portanto, primeiro temos que pensar na vida. Depois temos que pensar no modo de vida, em segundo lugar. De novo, primeiro temos que pensar na vida e depois no modo de vida em segundo lugar. Como podemos nos unir para garantir a garantia da primeira prioridade, que é a vida, e também proteger o estilo de vida que as pessoas têm? Certificar-se de que o custo disso não seja tão alto para algumas pessoas que elas simplesmente não possam tolerar? Acho que o trade-off que alcançamos provavelmente exigirá alguma redistribuição, porque é claro que as pessoas mais expostas, menos privilegiadas, são as que vão precisar de ajuda. É isso aí. O cara tá falando o seguinte, nós vamos mudar o modelo econômico, vai um monte de gente se ferrar, mas aí o Estado dá uma mãozinha, né? Vamos lá. A jogada é a seguinte. Olha que esse negócio do clima tá cabuloso, tá, ô Klaus Schwab? Então a gente vai derrubar a economia fazendo com que todos paguem muito, muito, muito caro pela energia para encher o bolso de uma elite cada vez mais concentrada, né? Só que a gente sabe que isso vai dar, né? E isso vai ficar inviável para muita gente. Então a gente faz o seguinte, cara. A gente pega dinheiro do Estado e dá para a pobraiada, tipo eu, vocês aí, que vai, assim, a gente consegue evitar algum tipo de colapso social. Só que para isso, evidente, a gente tem que aumentar aqui os impostos para dar dinheiro de volta para os otários, né? Apertando quem mais? Mais a classe média, esses bobalhões, né? Super tranquilo meu plano. Ah, um detalhe. Em entrevista na época que ela era chefe do FMI, a Lagarde falou com todas as letras que ela não gosta de pagar impostos como ninguém. Então ela escolheu a carreira certíssima, a carreira perfeita para isso, porque como chefe do FMI, ela não pagava um centavo de imposto, tá? Isso faz parte do cargo dela, não paga um centavo de imposto sobre seus salários, sobre seus benefícios. Na época eram mais ou menos $500,000 por ano, tá? Então a gente pensa o seguinte, gente, a Lagarde foi eleita para alguma coisa? Não. Ela é chefe do Banco Central Europeu porque o Conselho Europeu, que por sua vez também não é eleito diretamente, colocou ela lá. Ela é uma burocrata, ou seja, se você não concorda com as opiniões da Lagarde, torce para o primeiro-ministro do seu país também não concordar, e se por acaso ele não concordar, torce para que pelo menos 14 outros chefes de Estado não concordem, façam parte do Conselho Europeu, porque senão, meu caro, senão sua opinião não vale nada. Quer dizer, vamos ser bem franco, sua opinião não vale absolutamente nada. Nada.
General Milley e o Pentágono.
A bem da verdade, o Trump nunca conseguiu raspar sequer a superfície do pântano que ele queria drenar, né? Ele foi eleito com essa promessa, mas a grande verdade é que desde o dia 1 ele passou boa parte do seu governo ficando aí na defensiva para simplesmente não cair. Para quem não ouviu, a gente recomenda o episódio 29, o Obamagate. A conspiração americana. Ele tá lá no site, nas apps, e esse episódio ainda não tá no YouTube, mas vamos colocar ele no fim de semana aí para vocês, porque esse é um dos 5 mais ouvidos de todos os episódios do Saindo da Bolha, tá? Obamagate, a conspiração americana. O Obamagate em si é a personalização... Eu ia falar um palavrão, mas não. É a personalização mais absoluta do que é o Deep State. Então o episódio todo podia ser um trecho desse episódio aqui, tá? Vale a pena. Mas, pois bem, assim como o Obamagate é flagrantemente uma ação do Deep State para que o Trump sequer governasse, talvez nem tomasse posse, outros elementos do governo claramente trabalharam contra o Trump durante todo o mandato dele. E um desses elementos foi o próprio Pentágono. A gente contou em um dos episódios anteriores que houve vazamento de áudio de líderes do Pentágono que dizendo entre si que não iam retirar as tropas do Afeganistão na forma que o Trump queria. E pior, que eles informavam números errados de tropa presentes lá no Afeganistão ainda para a Casa Branca. Ou seja, de novo, personagens da administração pública estavam decidindo a política externa sem o consentimento de Trump, portanto, sem o aval da população. Mas essa semana a coisa explodiu de vez e as reações são assustadoras porque, bom, a gente fala, o general Milley, que seria o equivalente ao chefe das Forças Armadas Americanas, teria ligado no dia 30 de outubro do ano passado para o seu par chinês para, aspas, avisar que eles não se preocupassem, tá? Porque estava tudo ok nos Estados Unidos, que eles não iam atacar e que fique sentado, dizendo que se eles fossem atacar, ele avisava antes para não ser surpresa. Como assim? Como assim o chefe das Forças Armadas liga para mim e fala, ó, esquenta a cabeça não, se a gente for fazer um ataque surpresa, eu ligo para você, tá? O chefe das Forças Armadas, então, fazendo política externa, insubordinando em relação ao comandante em chefe, que é o presidente da República, tá? É isso basicamente que tá acontecendo. Não sei o que, que é isso, corte marcial, forca, não sei como é que funciona isso criminalmente, dando na lógica militar. O Milley nunca falou pro Trump nada sobre isso, nada, absolutamente nada. Então, uma coisa é importante notar: o Trump, depois desse episódio, dessas primeiras revelações, ele deu declarações a respeito disso. Sendo que o general depois confirmou que fez essa ligação, tá? Ele confirmou. E as declarações do Trump, no fundo, foram para se defender de novo politicamente, né? Dizendo que ele não acreditava que o general Milley pudesse ter feito uma coisa dessa, que ele não faria isso de forma nenhuma. Na verdade, gente, o Trump ele só deu essa declaração porque isso poderia ser um problemão lá na frente se ele se candidatar, ou quando ele se candidatar em 2024. Que ele pode dizer, as pessoas podem dizer, como é que eu vou votar num presidente que perdeu o controle das Forças Armadas? Sabe como é que é? Então ele fica numa situação, apesar dele ter um trunfo enorme, ele fica numa situação complicada, né? O chefe dele lá falando com o inimigo. Mas o fato é que, ao que tudo indica, isso realmente aconteceu, e não é só isso. O general Milley também teria se reunido com os diretores do Centro do Comando Militar Nacional, que, entre outras coisas, detém o arsenal nuclear americano, e avisou que eles deveriam passar a se reportar a ele, Milley, e não ao Trump, no período que seguia. Tá? Ou seja, o comando civil sobre as Forças Armadas foi quebrado. Era um Estado à parte dentro do Estado americano. Enquanto o americano estava indo voltando para o trabalho, comprando pão, sentado na privada lendo jornal, a estrutura militar do país simplesmente virou as costas para o cidadão e decidiu que faria o que quisesse, quando quisesse, e pior, com apoio e ciência de outras agências americanas, como, por exemplo, a NSA e a CIA. A gente já falou lá atrás, em algum episódio, da situação absurda que a líder democrata Nancy Pelosi havia procurado a liderança militar americana para tirar do Trump o poder sobre o arsenal nuclear americano. Essa história a gente já conhecia, tá? E a gente falou, não, gente, isso não pode ser traição também. Pois é, a matéria que o jornalista Bob Woodward conta esse episódio do general Milley confirma essa história que ele conversou com ela também. Ou seja, essa tentativa de golpe militar que a gente enxergava lá atrás, imaginando que a Pelosi estava fazendo alguma doideira, era, na verdade, parte de todo esse processo de altíssima, altíssima traição que estava se desenrolando debaixo do nariz da Casa Branca. Eu me lembro também que em 2020, dezembro de 2020, mais exatamente, um monte de luz vermelha se acendeu forte lá na Casa Branca. A gente comentou isso com vocês aqui também, o que gerou uma reação fortíssima do Trump na época, que acabou na demissão de boa parte das cabeças do Pentágono na época. A gente contou isso aqui no Saindo da Bolha. Certamente foi uma reação do Trump nos últimos dias aí, quando ele estava praticamente, literalmente, solitário aí na Casa Branca. Tudo no final tende a validar, então, essa história maluca do dia que o Deep State não só se rebelou contra a vontade dos cidadãos ao desafiar o poder eleito, ainda que nos últimos dias, no azar, ele era o presidente eleito, e por muito pouco essa bagunça toda criou uma catástrofe de grandes proporções para o povo americano. Pois é, se a cabeça militar americana estava avisando para os chineses que não ia atacar, que liberdade eles estavam dando para os chineses fazer qualquer coisa, né? Ao mesmo tempo que a gente fala das reações são horríveis, a gente fala da imprensa. Boa parte da imprensa fala, não, General Milley fez muito bem, quebrar o comando. É, exatamente, traição. Muito bem, parabéns, né? Pois é, o Deep State não só é poderoso, mas ele pode ser também muito burro e tem aliados de péssima qualidade também.
Agências americanas.
Eu não vou me repetir aqui para quem tem acompanhado todos os nossos episódios, mas a vontade de consolidar fatos, né? Fatos que mostram o Deep State cada vez mais poderoso e menos democrático nos Estados Unidos vem de muito tempo aí da nossa parte. O que a gente tem feito aqui é ir contando os causos para vocês. Então, vai lembrar alguns para vocês e vejam se o tema Deep State não foi base de muitas histórias que a gente já contou aí no Saindo da Bolha nos últimos 12, 24 meses. A gente já falou sobre o Correio Americano, né? O Correio Americano abriu uma divisão de bisbilhotagem nas redes sociais para dedurar os cidadãos americanos que estivessem demonstrando comportamentos anti-americanos, na visão deles, claro, né? Uma completa abominação que não tem absolutamente nada a ver com o business dos Correios, que basicamente é entregar carta e pacote, né? A gente já falou aqui também de muitos episódios do FBI agindo contra o interesse da população. Eu me lembro de cabeça fácil de três deles, como o caso do funcionário do Correio que denunciou na época das eleições, nas fraudes, né, que você não posso falar no YouTube, que as cédulas das eleições estavam sendo carimbadas com data retroativa para dar tempo de ser contado. Acho que não lembro se foi em Michigan ou Pensilvânia, eu acho que foi em Michigan. E que esse funcionário do Correio que foi lá depor, falar, olha, está acontecendo isso, foi visitado por dois agentes do FBI, não para que eles pudessem entender a situação, o que tinha acontecido e sair para uma investigação, mas para ameaçar o sujeito, que foi firme, manteve a posição dele, apesar da história ter vazado para a imprensa de que depois de ter conversado com o FBI ele voltou atrás. Ele nunca voltou atrás e fez um vídeo sobre isso. A história também do FBI relacionada, aspas, ao sequestro da governadora Whitmer, né? Acho que foi no Saindo da Bolha 62, o Saindo da Bolha Mix recente, em que as investigações mostram agora que o FBI não só tinha informantes dentro do grupo, que teoricamente sequestraria a governadora, mas também que tinha tantos agentes infiltrados que todo o projeto de sequestro basicamente seria inviável se não fosse a mão de obra e dinheiro do FBI. E tem a história também de 6 de janeiro, que também tem uma série de pessoas que não foram, que foram detidas, mas não foram registradas as detenções, como aspas, criminosos, e eles estavam envolvidos na invasão. Por quê? Porque eles eram agentes do FBI. Deve ter mais casos por aí que a gente já contou para trás, certamente tem, mas de orelhada eu lembro de cara desses três só de FBI. São histórias aí também relacionadas ao CDC durante a pandemia, ao IRS, que é a Receita Federal deles, americana, sendo usada como ferramenta de pressão contra a oposição republicana durante todo o governo Obama. É o caso de juízes escondendo os resultados de auditorias de urna eletrônica. Gente, não tem fim, tá? Não tem fim. O ponto é que a gente não pode ser bobinho de imaginar que se isso acontece em uma sociedade politicamente madura como a americana, ou mesmo no caso da sociedade francesa, que deu no caso lá da Lagarde, deu passe livre para um bilionário ficar com o dinheiro dos contribuintes, né? A gente contou no episódio recente, o 73, do grupo político do atual candidato líder na corrida eleitoral alemã, que estava envolvido em um esqueminha de ajuda para liberar dinheiro público para um dos maiores bancos alemães, contra, evidentemente, o interesse dos alemães. Se em todos esses países envolvidos, o Estado paralelo não eleito tem o poder de fazer e desfazer de acordo com seus próprios interesses, sejam ideológicos, para mudar o curso democrático do país, e seja por interesse financeiro, e aqui a gente está falando literalmente de corrupção, imagina o que acontece aqui no nosso Brasil. Coitadinho, né? aparelhamento de ministérios, evidente, né? Como no caso do antigo Ministério da Cultura, que foi uma enorme gritaria na época da extinção, e vocês sabem muito bem por quê, mas também de estatais que estão sobrando em quantidade e faltando em qualidade por aqui. Estado grande, gente, é Estado poderoso. Estado poderoso governa para si mesmo. Assim sendo, meus amiguxos, Estado grande detesta o cidadão, sinto muito. É a mais pura verdade, né? Ah, o Estado grande, ele tem mais condições de proteger o cidadão. Tá bom, senta lá, Cláudia. Então, o Estado grande vê no cidadão comum só um fornecedor de recursos e um empecilho para um poder cada vez maior. Hoje, por exemplo, a bola da vez é a China, que muita gente acha um chuchuzinho, né? Porque com esse maior poder do Estado, eles têm condição de se desenvolver mais rapidamente. Que lindo, né? Azar das liberdades, né? Como diz o Arnold Schwarzenegger com relação à obrigatoriedade de vacina. Fuck your freedom. Pois é, então. Azar das liberdades. Tudo em nome do bem coletivo. O resultado desse modelo lindão, né, que a gente está vendo agora, é uma enorme concentração de poder que está se voltando para dentro de si mesmo. Gente, isso é tão óbvio, isso é um processo inevitável. Quanto mais poder tem um Estado, mais poder ele tem que angariar para se garantir. É como se fosse uma estrela que em algum momento se torna um buraco negro. Começa com uma entidade iluminada, vamos chamar assim, bonita, brilhante, né? Passa a ser, com o passar do tempo, um ralo infinito de recursos e, por fim, um completo caos com a extinção total da matéria e da própria luz que existia no começo, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Check, mais um episódio pra gente. Bom fim de semana pra todo mundo, muita força. Fazer o nosso jabacíssimo expresso aqui, pedindo pra vocês passarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, hey, Google Podcast, Apple Podcast, pra dar uma acompanhada a gente lá no nosso canal do YouTube, por favor. Quem conheceu a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Pedir para dar um share nas redes sociais, como sempre. Fazer o tal do boca a boca sarado. Vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast. Cabeça direita limpinha, supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente pede para anotar aí o nosso endereço do Telegram. Anota aí. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Grande abraço para todo mundo. Bom fim de semana. Descansem, né? Aqueles que podem descansar. Trabalhem aqueles que precisam trabalhar. Vão pra frente, gente. Vão lá. A gente consegue o que a gente quer. Vocês sabem muito bem. É que todos fiquem, todos, muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.